Oposição vai encaminhar à Procuradoria-Geral da República pedido para investigar denúncia de que Lula teria tentado interferir no processo do Mensalão.
MP que substitui artigos vetados no Código Florestal não vai enfrentar dificuldades no Senado, garante Valdemir Mocca.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Os partidos de oposição decidiram encaminhar à Procuradoria-Geral da República um pedido para que seja investigada a denúncia de que o ex-presidente Lula teria tentado interferir no julgamento do processo conhecido como Mensalão.
Mas para o senador Jorge Viana, do PT do Acre, há o risco de essa história ter o propósito de desviar as atenções da CPI mista do Cachoeira. Repórter Larissa Bortoni.
O líder do PSDB, o senador Álvaro Dias, informou ao Senado que os partidos de oposição vão pedir ao Ministério Público a instauração de um inquérito policial. A ideia é apurar a denúncia de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria proposto ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, resguardo na CPI do Cachoeira, em troca de adiar o julgamento do processo do Mensalão no STF. Para o senador do Paraná, Lula afrontou os poderes legislativo e judiciário.
Nestas duas instituições estão fincados alicerces essenciais do Estado de Direito Democrático. Como não reagir a este avanço que revela resquícios autoritários?
O encontro entre Lula e Gilmar Mendes aconteceu no escritório do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, que já declarou que a conversa entre os dois sobre o processo do Mensalão não ocorreu. Diante das duas versões, o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, defendeu a apuração profunda do caso.
Não podemos deixar passar em branco essa situação. Não podemos. É uma traição à República deixar passar isso em branco.
Já o senador Jorge Viana, do PT do Acre, afirmou que a história de Lula na defesa da democracia desmente qualquer possibilidade de a denúncia ser verdadeira. Para ele, há a suspeita de que o objetivo é atrapalhar as investigações da CPI mista do Cachoeira.
Querem colocar um bode na sala. Eu acho que o Congresso tem a obrigação de trabalhar bem essa CPI do seu Cachoeira, desbaratar mais essa quadrilha que toma conta do nosso país, de governos, de municípios, de estado, e também, me parece que atinge o governo federal.
A bancada ruralista do Senado não deverá criar dificuldades para votar a medida provisória que substitui os artigos vetados no Código Florestal.
A presidente Dilma Rousseff retomou a proposta consensual do Senado no novo projeto enviado ao Congresso Nacional. A reportagem é de Érica Christian.
Pelo menos no Senado, a medida provisória que trata dos vetos ao Código Florestal não enfrentará dificuldades para ser votada. Ao rejeitar 12 dos 84 artigos do projeto aprovado em abril pela Câmara dos Deputados, a presidente Dilma Rousseff optou por retomar a proposta dos senadores, que conseguiram um texto consensual entre ambientalistas e ruralistas. A bancada, que representa os agricultores na Câmara, já anunciou que vai recorrer à justiça contra a medida provisória, além de tentar modificá-la. Os ruralistas não descartam ainda a tentativa de derrubarem os vetos. O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, minimizou as resistências dos ruralistas no Senado. Ele afirmou que a bancada deverá se reunir para analisar os vetos e a medida provisória. Segundo Valdemir Mocca, os senadores poderão fazer alguns ajustes à medida provisória, como que dispensa a licença de órgãos ambientais para exploração de terra fora das áreas de proteção permanente.
Vou analisar isso, evidentemente que aquilo que a presidenta ela remete ao texto do Senado, fruto de um acordo, tem muita coisa que eu não concordei, mas participei do entendimento, portanto era fruto do acordo. Nós vamos discutir a medida provisória, até porque essa medida provisória, depois da decisão do Supremo, vai ter que ser votada antes de começar a tramitar na Câmara e no Senado. Eu não tenho a menor dúvida que a comissão mista, Câmara e Senado, vão debater essa medida provisória e eu acho que algumas correções ainda serão feitas.
O senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, deverá ser o relator da medida provisória no Senado. Ainda nesta semana, será instalada a comissão mista, composta por deputados e senadores, responsável por analisar os critérios de relevância e urgência da medida provisória.
O senador Paulo Paim, do PT gaúcho, elogiou a luta do governo para baixar os juros e disse que o país não suporta mais taxas elevadas, porque isso sufoca o setor produtivo e o consumidor.
Segundo Paim, o Brasil é visto como um dos melhores mercados para investir devido ao seu imenso potencial de crescimento e às reservas minerais. No entanto, os juros altos impedem que todo esse potencial seja aprovado.
Reduzir juros é permitir que os investimentos sejam carreados para o setor produtivo e não para a especulação no mercado financeiro. Reduzir juros é também reduzir a dívida pública. Com isso, sobram mais recursos para que o governo possa investir no progresso, no social e no desenvolvimento do país.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, destacou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que propõe ações governamentais e privadas em todos os níveis da federação para que o Brasil possa dar tratamento mais responsável ao lixo.
Ele explicou que essas ações devem incluir a redução do volume de resíduos e a ampliação da reciclagem.
Romero Jucá também confirmou a meta de erradicação dos lixões até 2014 e a participação de estados e municípios no plano.
Portanto, nós temos um prazo exíguo, os lixões estão aí, as grandes cidades estão tratando dessa questão, porque tem uma arrecadação que dá suporte a esse tipo de investimento, mas as médias e pequenas cidades, efetivamente, não têm tomado providências por falta, exatamente, de recursos.
O senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, reclamou que em João Pessoa existe uma verdadeira indústria da multa e de perseguição às chamadas cinquentinhas, os ciclomotores que têm até 50 cilindradas.
Ele explicou que o Código de Trânsito determina ser função das prefeituras autorizar a condução desses ciclomotores, mas João Pessoa não tem estrutura para emitir esse licenciamento.
Apesar disso, segundo Cícero Lucena, o Detran local está apreendendo os veículos e multando os condutores. Para reaver a moto, a pessoa gasta em média R$ 70.
Esta ação na Paraíba é pura perseguição e ânsia de arrecadar mais e mais impostos. A Prefeitura de João Pessoa deve assumir seu papel definido em lei. Como cobrar do condutor se a Prefeitura não faz a sua parte?
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, reclamou que falta apoio oficial à pesquisa científica e à fixação de pesquisadores na Amazônia. E isso prejudica a produção de conhecimento sobre a floresta amazônica, disse ele.
Segundo Mozarildo Cavalcante, 25 das 75 áreas de pós-graduação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior não são oferecidas nas universidades da região norte.
Aí estão incluídos áreas como botânica, cujo maior laboratório e campo experimental do mundo é justamente a floresta amazônica. Percebam o absurdo da situação. Não temos pesquisadores gabaritados, nem projetos de pesquisa acadêmica sediados na Amazônia para estudar a riquíssima e cobiçada flora da região.
O Congresso Nacional comemorou hoje os 124 anos da abolição da escravatura com uma sessão solene. Senadores e deputados lembraram, entretanto, que ainda há muito que ser feito para que todos os cidadãos brasileiros possam ser considerados livres. Repórter Bruno Lourenço.
A sessão solene que lembrou o 13 de maio de 1888, data da assinatura da Lei Áurea, que tornou ilegal a escravidão no Brasil, foi aberta pelo presidente do Congresso Nacional, José Sarney. O senador do PMDB do Amapá lembrou que, apesar de pequena nas palavras, pois era composta por apenas dois artigos, a Lei Áurea representava muito sangue, suor, dor, sofrimento e luta, e que ainda há muito a ser feito.
Uma obra que não realizamos, que nunca realizaremos em sua plenitude, pois ficará para sempre a mancha indelével, a maior talvez da história do Brasil, mas que precisamos nos esforçar a cada dia, todos os dias, para realizar o resgate do que a injustiça que a história cometeu.
Já o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, lamentou a existência de outras formas de escravidão no Brasil, como o analfabetismo, e fez um apelo para que o Senado vote logo a mudança na Constituição que determina a desapropriação de qualquer terra, urbana ou rural, onde for constatado o trabalho escravo.
Nós temos a obrigação de, nos próximos dias ou semanas, senador Sarney, aprovarmos aqui a lei que transforma em crime, que permite a desapropriação de terra para qualquer um que for dono de uma propriedade onde haja trabalho escravo.
Apresentada em 1999, a chamada PEC do trabalho escravo foi votada no Senado em 2001 e aprovada, com modificações, no último dia 22, na Câmara dos Deputados.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Renato Coelho. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.